Muito bem, senhores deputados, senhoras deputadas, muito boa tarde a todos. Já temos quórum, era isso que eu estava a verificar. E, tendo quórum e estando em condições de, vamos iniciar a nossa reunião então. Ó Zé, tirou-me aqui a minha folhinha dos... Tirou-me aqui a minha folhinha dos agendamentos. Não, eu é que pusei no meio. Obrigado. Obrigado, Zé. Então, senhores deputados, podemos começar? Informações gerais. Temos a senhora deputada Germana Rocha a participar remotamente. Depois, o que é que eu gostava também de transmitir aos senhores deputados? Vamos ter que reajustar aqui a nossa agenda, coisa que é feita quase todas as semanas. Porque, entretanto, não sei se terão apercebido, mas as jornadas parlamentares do PSD vão acontecer no dia 10 e 11, que é terça e quarta-feira, estou a dizer de março, ainda falta um bocado para chegarmos lá, mas nós, em termos de agenda, temos de trabalhar as marcações com a máxima antecedência, porque nem sempre as entidades estão disponíveis de acordo com o calendário que nós pretendemos. E, portanto, haverá jornadas parlamentares do PSD terça e quarta, 10 e 11, isto porque na segunda, dia 9, será a tomada de posse do novo Presidente da República, do Presidente da República eleito, e dia 16 e 17 de março, 16 e 17, que é segunda e terça, serão as jornadas parlamentares do PCP, e, portanto, isto aqui mexe com a audição regimental que nós tínhamos previsto com o Sr. Ministro, vou ter que encontrar novas datas para isso, bem como a audição também que já estava prevista do Sr. Ministro relativamente a 4 requerimentos que se vão acumulando, ainda temos um quinto que foi aprovado recentemente que está de fora, vou ter que refazer e na pendência ainda dos outros partidos, outros grupos parlamentares virem a marcar jornadas, o que deve ser absolutamente normal atendendo ao calendário e o facto de haver a maior parte dos grupos que ainda não efetuaram as suas jornadas. Isto para dizer também a questão de estarmos aqui hoje, que seriam as jornadas do PSD, na perspectiva, eu não vejo outra maneira de ser aproveitar todos os dias que temos disponíveis para ir cumprindo a nossa agenda, porque senão os temas perdem completamente a atualidade e daí aproveitar também este dia. Pois gostava de partilhar com os seus deputados que amanhã... A reunião será presidida pelo vice-presidente André Pinotes Batista. Eu irei para a reunião da Conferência dos Presidentes de Comissão, que é à mesma hora, onde um dos temas na agenda, em que um dos temas da agenda é exatamente o conflito não violento, claro, de competências entre as comissões e audições que são realizadas numa comissão, quando eventualmente não seria exatamente a comissão diretamente competente, não sei qual é que vai ser a solução que vai ser encontrada para isso. Eu penso que fundamentalmente é perceber bom senso e, portanto, será assim que vai acontecer a reunião amanhã. Depois que gostava de recordar aos seus deputados, senhor deputado, senhores deputados, o seguinte, nós temos aqui uma série de processos legislativos em curso. Gostava de recordar que as propostas de alteração à PPL 48, que é aquela referente ao pacote de habitação, a parte que cabe a esta comissão, têm como prazo limite, foi isso que nós tínhamos combinado, dia 16 de fevereiro. Ok? Ao meio-dia, porque 17 é carnaval e 18 temos prevista a votação na especialidade desse diploma. E, portanto, é ao meio-dia que é para dar aos serviços a capacidade, durante a tarde, de prepararem o guião de votações. Para além disso, eu gostava também de marcar para o mesmo dia, dia 16, as propostas de alteração à apreciação parlamentar número 2, que é da mobilidade elétrica, a PPL 25, que é dos serviços digitais, e o projeto de lei 125, que é aquele relativo ao transporte coletivo de crianças. Portanto, faríamos para os quatro processos legislativos propostas de alteração até dia 16 ao meio-dia. A 48 será votada na quarta-feira, dia 18. sem dúvida. Porque está a correr na COFAP a parte da fiscalidade, e portanto nós não vamos ficar para trás, não é? Há uma lógica que deve ser seguida. As outras três, a nossa equipa vai avaliar no dia 16 à tarde a capacidade que tem para preparar ou não todos ou algum guião de votações para dia 18. Portanto, aparecerá nessa altura, na ordem do dia, as outras três, a votação a confirmar, a confirmar, a confirmar. Patrícia, é melhor mandar um mail a todos os grupos parlamentares a dizer que dia 16 é o prazo limite para as propostas de alteração dos quatro processos legislativos, está bem? Se faz favor. E não tenho mais nada a acrescentar. Não sei se algum dos seus deputados tem alguma questão. Silêncio completo e absoluto. Passamos ao ponto 2. O ponto 2 é para apreciar e votar as atas 23 e 24, que são relativas às reuniões de 3 e 4 de fevereiro. Pergunto se há alguma correção que queiram solicitar. Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E então agora passamos ao ponto 3. Sr. Deputado Ana Martins do Chega vai apresentar o relatório do projeto de lei 81 do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o relatório em apreciação incide sobre o projeto de lei número 81/17ª legislatura, primeira alteração, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que precede à primeira alteração ao decreto de lei número 53 de 2009, de 2 de março. Diploma que regula os serviços de radiocomunicações de Amador e de Amador por satélite, bem como o regime de atribuição de certificados e autorizações especiais e o licenciamento das estações de uso comum. A iniciativa pretende atualizar e simplificar o enquadramento legal aplicável ao radiomadorismo, adequando-o às atuais exigências técnicas, administrativas e digitais, reforçando simultaneamente a clareza normativa e a segurança jurídica do setor. O projeto intervém, em particular, nos seguintes domínios: clarificação do regime aplicável aos indicativos de chamada, distinguindo entre indicativos permanentes, ocasionais e ocasionais anuais, bem como os respectivos critérios de atribuição e utilização; definição de procedimentos específicos para a comunicação e tratamento de situações de interferência em faixas de frequência com direito à proteção, em conformidade com o quadro nacional de atribuição de frequências; consagração da obrigatoriedade de utilização de meios eletrónicos em todos os procedimentos administrativos entre os titulares de certificados ou licenças e a Autoridade Nacional de Comunicações, designadamente na emissão, alteração e revogação de títulos habilitantes; e revogação expressa do regime anterior, constante do Decreto-Lei nº 5/95, de 17 de janeiro, e de regulamentação avulsa, substituindo-o por um quadro normativo consolidado. O proponente fundamenta esta iniciativa na necessidade de modernizar o regime legal vigente, promover a simplificação administrativa, reduzir encargos burocráticos e alinhar o enquadramento jurídico do radioamadorismo com as práticas tecnológicas contemporâneas. No plano formal e constitucional, a iniciativa é apresentada ao abrigo dos artigos da Constituição da República, cumpre os requisitos previstos nos respectivos artigos do Regimento da Assembleia da República e encontra-se redigida sob a forma de artigos, precedida da exposição de motivos e com definição clara do sentido das alterações propostas. A nota técnica assinala, contudo, que a iniciativa pode suscitar questões relacionadas com o limite constitucional conhecido como Lei Travão, na medida em que prevê a eliminação da taxa anual de utilização do espectro radioelétrico aplicável a determinados titulares, com potencial impacto na receita do Estado. Esta matéria poderá ser acautelada em sede de especialidade, designadamente através do deferimento da produção de efeitos das normas com impacto orçamental. No que respeita à lei formular, o tutelar traduz adequadamente o objeto da iniciativa, tratando-se da primeira alteração ao Decreto-Lei nº 53/2009, e o projeto prevê a republicação integral do diploma alterante em conformidade com as exigências legais. Em síntese, o projeto de lei número 81 da 17ª Legislatura, com a primeira alteração, procede à modernização e consolidação do regime jurídico aplicável ao radiomadurismo, introduzindo maior clareza normativa, simplificação administrativa e adaptação às exigências técnicas atuais, sem pôr em causa os princípios fundamentais de gestão do espectro radioelétrico. Obrigada.
Senhoras deputadas, senhores deputados, quem se inscreve para a discussão? Não há inscrições. Sendo assim, eu coloco à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao relatório. Humberto Brito. Estou? Vai ser apresentado pelo senhor deputado Frederico Francisco, do Partido Socialista. É o projeto de lei 79 do Chega. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar a explicação, que o relator é o Sr. Deputado Humberto Brito, só que por dificuldades de transporte ele não conseguiu chegar cá a tempo e, por isso, para evitar ter que estar a adiar o ponto ou gerar essa questão, com a licença do Sr. Presidente, serei eu a apresentar o relatório, que não tem muito que dizer. O relatório foi distribuído. Trata-se de um diploma de uma proposta do Grupo Parlamentar do Chega, que visa a isenção da cobrança de portais na A19 e no IC36, nos troços entre a Marinha Grande Sul e Leiria Sul da Autostrada A8, e, portanto, a iniciativa foi submetida a uma análise técnica que concluiu não existirem obstáculos constitucionais, legais ou regimentais ao seu agendamento. O senhor deputado relator, nos termos que estão previstos também, se escusou a emitir nesta sede a sua opinião e, portanto, na opinião do relator, este diploma reúne as condições para ser submetido a despacho do senhor Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Okay. Inscrições, senhores deputados? Mais inscrições? Só registro uma inscrição do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado Francisco Gomes. Não.
Com a sua autorização, a intervenção será feita pelo Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O projeto de lei que o Chega apresentou em julho de 2025 visa o pedido de isenção nestas duas autoestradas de cerca de 15 a 6 km. Este pedido alinha com os pedidos dos autarcas de Marinha Grande, Leiria, Batalha, Porto de Mós. E, portanto, é um projeto de lei que, depois da tempestade ocorrida, e que neste momento estas duas portagens, estas duas escutes, se encontram isentas, quase em final de prazo, é a ferramenta, é, e se me permitem estas palavras, é imperativo, porque esta isenção de cobrança destas portagens, com cerca de 16 km cada, já era justíssima, era pedida pela intermunicipal de todos os municípios da zona e, portanto, os custos com os toques da passagem dos veículos não é, por mim dito, enquanto deputado Chega, mas pelo Sr. Presidente da Câmara de Leiria, enquanto ex-presidente da Intermunicipal e agora reiterado pelo presidente atual, o presidente da Câmara de Porto Mós, não pagam o custo para os portugueses. Portanto, o custo da infraestrutura não é faturado, não tem sequer viabilidade económica. Portanto, este projeto de lei, apesar de a lei estar condicionado sob a lei de travão, estamos a meses do próximo Orçamento de Estado, nós apresentamos, o Chega apresentou em julho, em sede de orçamento voltou a apresentar e foi chumbado pelos restantes partidos. O que não se compreende quando os próprios autarcas do PS e do PSD da zona o pediam. Neste momento, este debate requer-se e deve-se fazer ao mais alto nível, porque esta suspensão até o orçamento, estamos a meses, esta suspensão destas portagens já neste momento a terminar o prazo, esta suspensão é demasiado e é muito, muito importante para os concelhos então agora afetados. Se já antes o era e defendida pelos autarcas, agora ainda mais. E para terminar, dizer que todos os partidos devem refletir muito bem e não fazer capricho político quando os seus próprios autarcas defendem esta isenção nestas duas circulares urbanas com movimentos pendulares, entre Marinha Grande, Porto Mós, Leiria, Batalha, nestes municípios. Portanto, apelamos à vossa reflexão, porque esta é a ferramenta para até o próximo orçamento ser aprovado e já não estarmos com dúvidas de que os autarcas nestes municípios o pedem há muito tempo. Muito obrigado.
Está dito, Sr. Deputado, não registro mais inscrições, tenho uma inscrição, pergunto se mais alguém se quer inscrever, que é para depois encerrarmos o ponto. Sr. Deputado Poço, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecendo em nome da bancada do PSD ao Chega pelo projeto de lei, ao Partido Socialista pela apresentação deste relatório, relembrando que nós não estamos a discutir a iniciativa, mas apenas o relatório da iniciativa. Ficaremos agora à espera que o Grupo Parlamentar do Partido Chega agende esta iniciativa para plenário, na qual o Partido Social Democrata também irá dar os seus contributos para esta discussão. Quanto à matéria, de facto, dar só aqui uma indicação, como é público, é do conhecimento de todos, atualmente vigora um conjunto de isenções nas autoestradas que estão na região que foi afetada pela tempestade Christine, mas não queríamos naturalmente estar nesta fase em que ainda estamos apenas e só a discutir o relatório que acompanha o projeto de lei do partido proponente e que, repito, quando a iniciativa for agendada para plenário, naturalmente que o PSD também irá participar dessa discussão. Muito obrigado.
Ok, Sr. Deputado. Sr. Deputado Frederico Francisco, para encerrar, já o Sr. Deputado já falou, já se inscreveu, já falou.
Sr. Presidente, é só para agradecer o relatório do Sr. Deputado e do Grupo Partido Socialista.
Sim, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar, uma vez que estamos apenas a discutir o relatório. O relatório, a substância do relatório é mais ou menos autoevidente e depois, secundando o que o Sr. Deputado Alexandre Lota acaba de dizer, quando a iniciativa for agendada, nós teremos opinião sobre isto, naturalmente. Muito obrigado.
Não duvido, Sr. Deputado. Então, é mesmo o relatório, porque não há mais do que isso, e eu vou então colocar à votação. Vou colocar à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, vamos passar ao ponto 4. O ponto 4 é a baixa à comissão. É preciso fazer um relatório sobre o projeto de lei 392 do JPP. Altera o decreto-lei número 37A, 2025, de 24 de março, substituindo a designação subsídio social de mobilidade por direito constitucional de mobilidade e reforçando o pagamento direto. O relator cabe ao LIVRE. Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei eu próprio.
É o Sr. Deputado Jorge Pinto. Passamos ao ponto 5. Srs. Deputados, o ponto 5 é um conjunto de projetos de resolução que baixaram à Comissão. Eu vou enumerá-los porque a isso obriga. É o projeto de resolução 522 do PSD. Recomendo ao Governo o acompanhamento no terreno e a avaliação dos prejuízos causados pela depressão Christine. É o projeto de resolução 523 do PAN, recomendo ao Governo que aprove medidas de apoio às pessoas, às autarquias locais, às empresas, às cooperativas, às IPSS e às associações zoófilas afetadas pela depressão Ingrid e Christine. É o projeto de resolução do Chega, recomendo a suspensão temporária de portais de todos os concelhos afetados pela depressão Christine. É o projeto de resolução do PAN, que eu não vou enumerar porque ele já está agendado para ser discutido a seguir. É o projeto de resolução 542 também do PAN, que eu não vou enumerar porque também está agendado a seguir. É o projeto de resolução 543 do JPP, recomendo ao Governo medidas urgentes para assegurar uma ligação marítima regular, ferry, entre a Madeira e o continente. É o projeto de resolução 526 do Chega, recomendo ao Governo a concretização da ligação marítima regular de passageiros e carga rodada entre a região autónoma da Madeira e o continente. E, por fim, é o projeto de resolução 529 do LIVRE, recomendo medidas extraordinárias de apoio para as famílias e empresas afetadas pela depressão Christine. Srs. Deputados, todos estes projetos, menos os dois que vamos discutir a seguir, virão a ser agendados para a próxima reunião ou para a seguinte, dependendo das ordens de trabalho que tenhamos. Nesse momento, então, para serem discutidos, a menos que os grupos parlamentares tomem iniciativa diferente. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-se às senhoras e senhores deputados. Bem, nós queremos, todos os partidos estão imbuídos deste espírito de nós podermos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para ajudarmos as populações que neste momento ainda continuam a passar por situações bastante graves. Mas ainda de acordo ao que o Sr. Presidente ainda há pouco referiu da reunião que vai existir relativamente à distribuição dos referidos projetos de resolução e projetos de lei, eu diria que há aqui situações que dizem respeito precisamente a impostos, como o IVA, há outras que dizem respeito diretamente a envolvimento de autarquias, e portanto o nosso pedido é para que seja feita essa verificação mais minuciosa, sob pena de estarmos às tantas também nós próprios a discutirmos temas que deveriam ser discutidos noutras comissões. Obrigado.
Sr. Deputado, queira fazer o favor de enumerar exatamente os projetos de resolução que refere.
Sr. Presidente, começa logo no projeto de resolução 542 do próprio PAN, conhece também no projeto que está apresentado do projeto de resolução 529 do próprio LIVRE e conhece também no próprio projeto de resolução que diz respeito ao número 541 do próprio PAN, que diz que recomenda ao Governo a criação de um regime excepcional de isenção temporária de IVA. E, portanto, eu a única coisa que faria por agora, creio que não seria adequado estar a elencar os projetos de resolução todos um a um, mas pediria os seus bons ofícios no sentido de que os mesmos possam ser analisados com mais profundidade, porque creio que, efetivamente, há aqui questões que entram precisamente no âmbito da reunião que o Sr. Presidente referiu que ia ter agora com os senhores Presidentes das outras comissões.
Muito bem, Sr. Deputado. É assim, estes projetos de resolução foram distribuídos à Comissão e, portanto, os projetos de resolução foram distribuídos à Comissão. Pois, os senhores deputados acabaram de fazer o exercício que eu tinha pedido ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, que levantou a questão, que é agora estarem a discutir se o IVA é COFAP e se o outro projeto poderá ser de outra coisa. Isto tem que ser com precisão, naturalmente. Os projetos de resolução foram distribuídos a esta comissão. Nós temos aqui sempre uma zona cinzenta que é quase insolúvel por completo, porque ninguém consegue acompanhar toda a atividade de todas as comissões parlamentares e, portanto, caberá ao critério, na minha perspectiva e ao bom senso de cada comissão, se entender que há um projeto de resolução que não está no âmbito das nossas competências, ter a iniciativa de enviar esse projeto de resolução para ser distribuído. Ora, para fazermos isso, primeiro é preciso determinar exatamente quais são os projetos de resolução a que se refere e depois estarmos de acordo em que eu solicite a sua redistribuição. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pretendia intervir precisamente nessa situação. Eu acho que todos aqueles projetos de resolução que tenham diretamente a ver com regimes tributários, regimes que têm a ver com isenção de IVA ou um processo especial de devolução do IVA, claramente são projetos de resolução cuja competência é da COFAP. Quer dizer, não faz, na minha perspectiva, muito sentido que nesta comissão se discuta projetos que criam regimes especiais de isenção temporária de IVA ou projetos que envolvam a devolução de IVA relativa à aquisição de geradores para estas habitações. E por isso, eu compreendo a sua posição, por vezes há projetos de resolução que sobrepõem e que há dúvidas sobre a competência das várias comissões. Neste caso particular dos impostos, parece-me claramente que a competência é da COFAP. E por isso, mesmo aceitando a sua explicação, a explicação do Sr. Presidente, de que este projeto foi inicialmente entregue a esta comissão, distribuído a esta comissão, parece-me claramente que a melhor coisa que tínhamos a fazer era redistribuí-lo ou haver uma deliberação no sentido deste projeto de resolução ser apreciado ao nível da COFAP. Muito obrigado.
Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caso o Sr. Presidente assim entenda, nós poderemos fazer chegar por escrito a descrição, para não estarmos aqui a ir todos um a um. Mas o próprio projeto de resolução número 523 também não cabe aqui nesta comissão, porque diz que quer proceder à ativação de instrumentos de auxílio financeiro, de reforço de dotação orçamental, de fundo de emergência, e, portanto, creio que estas matérias também são matérias que não dizem respeito à própria Comissão de Infraestruturas, mas para, se calhar, ser mais fácil e mais eficaz os nossos trabalhos, nós faremos chegar por e-mail estas conclusões.
Senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados em relação ao projeto de resolução número 541, não obstante a distribuição do Senhor Presidente da Assembleia da República para esta comissão e podermos discordar deste critério. Nós só não sinalizámos previamente essa mesma discordância em relação à distribuição, tendo em conta a urgência que entendemos que existe também da Assembleia se pronunciar em relação aos apoios às populações. No que diz respeito à 542, ela prende-se com as exportagens e, portanto, infraestruturas, é da competência desta Comissão, mas há também um outro 533 que tem a ver com as medidas urgentes de proteção e bem-estar animal e que, não obstante as infraestruturas envolvidas, a 533. Peço desculpa, eu é que estava aqui com outra ordem de trabalhos aberta ao mesmo tempo. Exatamente, portanto, a 542 nesse caso seria para manter aqui e é demais pedir então a redistribuição, mais do que se cá estamos aqui à espera dos contributos escritos, tendo em conta que isso só iria prolongar mais no tempo o debate da iniciativa.
Não registro mais inscrições, Sr. Deputado. Eu não vejo as coisas assim muito complicadas relativamente a isto. É muito simples. Estes projetos de resolução, como muitos outros no passado e no futuro acontecerá, serão distribuídos para esta Comissão. E, naturalmente, que eu não vou pôr a redistribuir e a mandar para outras comissões sem falar com a Comissão. Não vou fazer isso, porque há uma legitimidade dos partidos que apresentaram os projetos, sabem que foram distribuídos para esta Comissão e, portanto, eu não vou entrar numa discricionariedade ou numa apreciação relativa, porque cada um faz uma apreciação diferente, e começar a distribuir projetos. Estamos a fazer isto que eu acho que é o que deve ser feito. Os projetos estão cá, estão na Comissão. Se os grupos parlamentares entendem que um destes projetos não cabe nesta Comissão e deve ser distribuído, naturalmente que o proponente terá a palavra principal relativamente a essa redistribuição. E eu preciso que a Comissão esteja de acordo, porque senão assumirei um papel que não me cabe, acho eu. E, portanto, o que eu dependo do que aqui foi dito é que o PAN, relativamente ao 541, concorda com a redistribuição para a COFAP, e é só. Não há mais nenhum.
E o 523?
Não, parece-me que...
Para a agricultura.
O 523 para ser distribuído para a agricultura. Agora, quanto aos outros, senhores deputados, se têm alguma posição que queiram depois vir a consubstanciar, peço o favor de enviarem então por mail entre hoje e amanhã, que é para se fazer depois uma avaliação sobre a redistribuição ou não, e para não estarmos a queimar demasiado tempo. Sr. Deputado Gonçalo Lage, uma vez que foi o Sr. Deputado que levantou a questão, pedia então que se tem alguma apreciação a fazer, eu sei que não me estava a ouvir, se tiver alguma apreciação a fazer relativamente aos projetos de resolução, que o façam como sugeriu entre hoje e amanhã por mail, para não se estar a queimar demasiado tempo, relativamente aos partidos que os apresentaram. Sendo que essa redistribuição, quando vier a acontecer, era preferível que fosse feita no momento do que... E, portanto, assim sendo, senhores deputados, relativamente a todos os demais, e na pendência de algum requerimento para que seja redistribuído, os mesmos serão agendados para discussão e apreciação para a próxima reunião ou para a reunião seguinte. E, posto isto, senhores deputados, temos de avançar para o ponto 6. O ponto 6 não se vai discutir o 541, e vamos discutir o projeto de resolução 542 do PAN, recomenda ao Governo a isenção temporária de portagens e a devolução das portagens já pagas nos municípios afetados pela depressão Christine. Senhor Deputado Inês Sousa Real, para apresentar o projeto de resolução, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Relativamente a esta iniciativa, e sendo já do amplo conhecimento a afetação que houve dos distritos de Leiria e Coimbra por força da depressão Christine e as demais tempestades que atingiram vários territórios do país, muitas estradas têm ficado intransitáveis, o que tem obrigado cidadãos, trabalhadores e empresas a recorrer a vias alternativas portajadas, muitas vezes como a única opção de deslocações essenciais para trabalhar, aceder a serviços de saúde, apoiar familiares ou atuar em solidariedade com as populações afetadas. Neste contexto, a imposição de custos adicionais com portagens representa um ónus injusto para as populações, contrariando até o princípio da solidariedade que deve presidir a atuação do Estado em situações de calamidade. Embora o Governo tenha aprovado uma isenção temporária que se mantém em alguns dos troços da zona de Leiria, esta medida foi limitada e insuficiente, pois não abrange a A1, que é vital para muitas deslocações, nem contempla a devolução das portagens já pagas. O PAN propõe, por isso, duas medidas centrais. Primeiro, que a isenção temporária seja alargada aos troços da A1 que servem os municípios afetados. Segundo, que seja criado um mecanismo rápido e simples de devolução das portagens já pagas durante o período crítico da tempestade e até à entrada em vigor da isenção que foi aprovada pelo Governo. Estas medidas não são meramente simbólicas. Elas representam justiça, apoio às famílias, às empresas afetadas e um reforço da confiança na resposta pública a situações de crise. Propomos ainda que seja estudado um regime jurídico de ativação automática de isenções temporárias de portagens em situações de fenómenos climáticos extremos ou de proteção civil, evitando respostas ad hoc no futuro e garantindo a resiliência no sistema de mobilidade e proteção das populações. Senhoras e senhores deputados, esta proposta que o faz são medidas de solidariedade e pragmatismo que visam proteger quem foi obrigado a enfrentar circunstâncias alheias à sua vontade. Não obstante a discussão desta proposta em si, não posso também deixar de referir que nos parece que é um pouco absurdo termos tido a circunstância de ter as portagens não só a funcionar e com geradores e termos uma vasta área do território da população às escuras, e por isso mesmo achamos que é da mais elementar justiça que o mínimo que seja feito é aprovar esta resolução e garantir que seja estudado um mecanismo futuro para que automaticamente possa ser canalizado o apoio e as infraestruturas que existem, incluindo todos estes apoios, para onde são necessários e não para estar a cobrar os contribuintes, o que nos parece manifestamente injusto num contexto de calamidade.
Inscrições, senhores deputados, sinalizar à mesa, por favor. Tenho uma inscrição. Duas, três. Não há mais inscrições? Senhor deputado, são todos, então. Jorge Galveias, do Chega. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores, senhores deputados. Portugal e os portugueses primeiro. Este é o lema do Chega, lema que o Chega sempre defendeu e sempre defenderá. Poderão considerar populismo, demagogia, o que quiserem, mas é factual e tem sido bem demonstrado ao longo dos anos. Não rejeitamos propostas porque vêm deste ou daquele partido, como alguns grupos parlamentares fazem frequentemente. Os projetos e propostas que beneficiem os portugueses terão a nossa aprovação, mesmo que hajam contingências a ultrapassar. Conforme afirmou o físico Pedro Matos Soares, Portugal sofreu, e está ainda a sofrer, o comboio de tempestades talvez mais longo de que se tem memória. Este é um destes casos em que está em causa a vida pessoal e profissional dos que estão a sofrer com a tragédia que se abateu sobre eles nestes últimos dias. Esta proposta a ser aprovada, como digo, embora haja uma série de contingências, será uma forma de mitigar o sofrimento de muitos portugueses. Assim sendo, e como já referi, o Chega vai votar favoravelmente este projeto de resolução. Muito obrigado.
Senhor deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria da isenção de portagens, o secretário-geral do Partido Socialista teve a oportunidade, logo na segunda-feira passada, de a vir defender, e o Governo, na verdade, logo no dia seguinte, aprovou uma isenção de portagens para um conjunto de troços de autoestrada que, julgo eu, tenham seguido o critério de serem aqueles que servem de alternativa a vias que ficaram, entretanto, intransitáveis. Eu não consigo, nem tenho os elementos para saber ou para conseguir decidir se é a estrada A, a estrada B, ou se o troço A ou o troço B. Será o Governo que está junto com o gestor da infraestrutura e com os municípios a seguir de perto a situação de quais são os trajetos que precisam de ser alvo deste tipo de isenção e que precisam de ser transitados e que são relevantes para as zonas afetadas. Relativamente à questão da devolução da devolução dos valores pagos, o princípio parece-me correto, mas eu vejo como muito difícil a sua operacionalização, não é? Porque exigiria que toda a gente pedisse recibos quando paga as portagens e que tivesse que... Para quem tem a via verde, poderia ser simples, mas para todas as outras pessoas que pagam a portagem manualmente, exigiria que toda a gente tivesse os recibos ou que tivesse algum tipo de comprovativo do pagamento da portagem, que julgo eu que a maioria das pessoas que pagam portagem não tem e não ficam com ele. Portanto, eu julgo que por um lado, a sua implementação seria difícil e complexa, e estamos a falar de devolver 15, 20 euros que as pessoas tenham gasto nas deslocações nesse dia, e portanto eu acho que será muito mais relevante o Estado concentrar as suas energias em apoios que realmente façam a diferença, nomeadamente fazer apoios diretos à reconstrução das habitações e de outras infraestruturas privadas que tenham sido afetadas, e avançar o mais rápido possível com a reconstrução das infraestruturas públicas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Gonçalo Lares, PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Creio que é uma matéria que tem tido aqui um consenso bastante alargado. O próprio Governo teve a iniciativa, desde logo, de poder isentar este conjunto de troços, porque faziam diferença no dia-a-dia das próprias populações e pela dificuldade que existia decorrente da própria tempestade. Já foi feito, já foi prolongado e, portanto, neste momento, creio que está a ser analisada a todo o tempo, sempre a necessidade que haja ou não de continuar e de prolongar estes apoios e, portanto, estamos de acordo que os mesmos possam ser propostos. A questão aqui que me parece mais difícil é precisamente a que já foi referida anteriormente pelo Partido Socialista, de efetivar ou não que tipo de deslocações foram feitas em determinada hora e antes de próprias isenções estarem em curso, mas creio que não vemos aí nenhum problema por demais, mas que no ponto que nos parece mais importante aqui do próprio projeto de resolução é ter a própria avaliação da criação de um regime jurídico para permitir que no futuro possa ser feito de forma automática a atribuição logo destes apoios, porque aí evitava que tivéssemos precisamente a recorrer a determinados tipos de horários e determinados tipos de troços e pudesse ser feito de uma forma muito mais célere, porque creio que faz diferença no dia-a-dia das pessoas e pode ajudar precisamente em momentos de maior aflição e de maior gravidade as pessoas poderem deslocar até num meio mais rápido e de uma forma mais célere, não terem que andar a parar e a pagar portagens e, portanto, a proposta que está feita no seu ponto número 4 do projeto de resolução para nós é particularmente importante. Obrigado.
Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Na verdade, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Gonçalo Lage acabou por dizer praticamente tudo o que eu queria dizer. Portanto, em 10 segundos, votaremos a favor, tirando a parte relativa ao Governo, mas isso ficará para outras águas. O ponto 4 realmente parece-nos muito importante, ter um quadro legal preparado para dar resposta a fenómenos futuros, e quanto ao resto, apesar do nosso voto favorável, a dificuldade até técnica de conseguir assegurar um pagamento depois de ter sido efetuado. Mas, de resto, muito obrigado à deputada Inês Sousa Real pela proposta.
Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, eu gostaria de começar por responder a uma coisa que foi dita pelo deputado Jorge Galveias, ele já cá não está, mas fica ao registro. Colocar os portugueses em primeiro lugar é, na perspectiva do CDS, aplicar o princípio do utilizador-pagador. Acabar com as portagens e dizer que as portagens passam de repente de um momento para o outro a ser gratuitas é uma enorme mistificação, porque todos nós sabemos que as portagens continuam a ser pagas, não por quem as utiliza, mas pelos impostos de todos os portugueses, o que é profundamente injusto, porque há muita gente que não utiliza as portagens e que passa a pagar as portagens que não pagava anteriormente. Relativamente à questão que é colocada neste momento, entendemos, como todos os outros grupos parlamentares, que há situações especiais, específicas, de tempestades, de intempéries, que se justifica uma isenção temporária para ajudar a mobilidade das populações afetadas precisamente por essas tempestades. E foi isso que o Governo fez. Isentou de portagens um conjunto de troços relacionado precisamente com as zonas afetadas. Essa isenção foi prorrogada até 15 de fevereiro. Nessa altura haverá que fazer uma nova avaliação e, se for caso disso, voltar a prorrogar. E é isso que nós entendemos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, felicitar o PAN por esta iniciativa, porque, acima de tudo, e num contexto de calamidade, o esforço financeiro recai muitas das vezes sobre quem sofreu na pele, digamos assim, os efeitos diretos desta calamidade. E aqui o princípio da solidariedade, e penso que está bem vincado no projeto de resolução apresentado pelo PAN, não obstante o facto também de sabermos que o Governo já tomou iniciativas nesse sentido, mas o mérito desta iniciativa temos que ressalvar, tendo em conta, acima de tudo, o princípio da solidariedade. Daí, nesta perspectiva, irei acompanhar e votar favoravelmente este projeto de resolução. Muito obrigado.
Sra. Deputada Marta Patrícia Silva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada. Senhora Deputada, eu reconheço aqui a bondade da sua proposta, mas de facto acompanhamos aqui os argumentos que já foram esgrimidos tanto pelo Partido Socialista como pelo Partido Social Democrata na dificuldade de implementação destas mesmas medidas. Não obstante isso, eu percebo sempre o vosso posicionamento de qualquer das formas perante a dificuldade. Creio que não vamos conseguir acompanhar a sua proposta. Obrigada.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Inês de Sousa Real pela oportunidade desta iniciativa. Creio que não há... Repare, a humanidade já conseguiu meter um ser humano na Lua, portanto não será muito difícil ao Estado português encontrar um sistema que operacionalize o reembolso de portagens. Há vários mecanismos que o permitiriam, portanto... Não é preciso especial criatividade tecnológica nem legislativa para acomodar o que o projeto de resolução do PAN propõe que se faça, que tem o mérito de propor que haja uma arquitetura jurídica que enquadre decisões que são regra geral feitas na consequência de calamidades. Portanto, creio que abre o espaço de reflexão, aponta bem a necessidade, justifica bem a necessidade das medidas, que vão, aliás, ao encontro do que o Governo tem feito, prevendo preencher as insuficiências das decisões já tomadas, nomeadamente o que prevê que incluir mais laços da A1, que é uma questão de segurança coletiva, quando há estradas secundárias que ou estão sobrecarregadas ou estão sem condições de serem transitadas em contexto de segurança, isso se faça através da autoestrada, por isso votaremos favoravelmente a esta iniciativa, na certeza que não será muito difícil encontrar um mecanismo de reembolso. Aliás, há até a prática política, que mais do que estudada, que se um cidadão quiser um reembolso, encontrará a forma de demonstrar ao Estado que houve lugar àquela despesa, creio eu, que não é muito difícil digitalizar um talão hoje em dia e encaminhar para um e-mail ou fazer upload num formulário. Disse.
Muito bem. Sra. Deputada Inês Sousa Real, quer encerrar a discussão, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os diferentes contributos da parte do PAN. Parece-me que, efetivamente, e tendo em conta que estamos a falar perante um projeto de resolução cuja operacionalização pode e deve ficar na esfera do Governo, todas as dificuldades que aqui foram apontadas podem ser ultrapassadas pelos mesmos, até porque os diferentes regimes, em particular o do reembolso, podem ter também aí resposta. No entanto, parece-nos que é de sobremaneira importante termos aqui um mecanismo geral que se adeque e que seja preparado para que em futuras situações que infelizmente sabemos que se podem voltar a repetir, possa existir já um regime aprovado que de alguma forma dê logo resposta imediata às populações para não terem este constrangimento, porque não faz sentido, nomeadamente naquilo que diz respeito ao ponto 4 desta iniciativa, que pessoas que neste momento estão a deslocar pelo país inteiro, até com elevada carga para entregar a estas populações afetadas, e aqui estamos a falar sobretudo de materiais de construção, tenham que pagar portagens ou que até mesmo para o socorro, que na altura foi logo solicitado por muita parte da população que estava não só retida em casa, que houve também necessidade de evacuar pessoas, evacuar animais em elevado número, terem que estar a pagar portagem num contexto em que já de si era de elevada fragilidade e até da ausência de capacidade financeira de resposta. E por isso mesmo acreditamos que, havendo a possibilidade de nos acompanharem nesta iniciativa, poderemos aqui estar a responder à altura àquilo que é o desafio que os portugueses neste momento enfrentam no território.
Muito bem, Srs. Deputados, está feita a discussão. Se me permitem, então, passava ao ponto 7. Que é a apreciação e a votação da nota de admissibilidade da petição número 104 pela revisão dos tetos máximos do subsídio social de mobilidade. Pergunto aos senhores deputados quem se inscreve. Sim, mais inscrições. Só registro uma inscrição, duas inscrições. Sim.
Obrigada.
Sra. Deputada Marta Patrícia Silva, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, no fundo, só queremos aqui esclarecer porque na nota da admissibilidade verificamos aqui uma incoerência relativamente ao número de subscritores, em que na capa refere que são 2.664 assinaturas e depois no projeto de tramitação diz 1.057, o que tem implicações diferentes e por isso gostávamos de obter este esclarecimento. Obrigada.
Bem. Sra. Deputada, foi um lapso, são 2.664 assinaturas. Sra. Deputada Vânia de Jesus, PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Era também para dar nota, eu tinha feito o apontamento, mas eu, quando li a nota de admissibilidade, também notei numa das epígrafes, eu penso que foi em algum copy-paste, em que efetivamente falava noutra iniciativa que não sobre o subsídio de mobilidade. Eu tinha, como não trouxe o apontamento, mas deixava essa nota se pudessem fazer também essa revisão. Se me der um segundo. Um minuto, Sr. Presidente. No enquadramento do tema, o ponto 2, das condições de prestação dos serviços de transporte ferroviário no caminho de ferro e gestão da infraestrutura ferroviária.
Qual é, o parágrafo qual é? Começa o parágrafo por... É o ponto 2, enquadramento do tema.
É o ponto 2, enquadramento legal. E é o ponto 2, é o terceiro ponto, enquadramento legal. Depois diz cumprimento dos requisitos formais. E depois no ponto 2 tem enquadramento do tema.
E depois o ponto 2, de infraestrutura ferroviária.
Sim, mas estou a perguntar em que... Estamos no ponto 2, enquadramento do tema. E agora qual é o parágrafo que se refere, Vânia?
É o primeiro... É o título, é o título...
É o título, enquadramento do tema?
Certo.
E como é que acha que devia ser?
O que eu digo é o tema não diz respeito à nota de admissibilidade que estamos a falar, da petição sobre o subsídio social de mobilidade. Isto tem a ver, eu penso que foi algum copy-paste de outro tema que esteja em discussão aqui no, na Assembleia da República, pelo menos no documento que recebemos, Sr. Presidente, aquilo que diz é condições de prestação dos serviços de transporte ferroviário por caminho de ferro e gestão de infraestrutura ferroviária.
Pois, mas é isso que eu estou a perguntar, onde é que está isso, Sr. Deputado?
Eu nem lhe consigo dizer a página porque estou a ver no telemóvel, mas está na nota de admissibilidade da Comissão. Está na última página.
Enquadramento legal e depois ponto 2.
É uma aspiração que nós passemos aí para as reuniões autónomas.
Enquadramento legal, ponto 2, enquadramento do tema. E agora qual é o parágrafo? Onde é que está? Enquadramento do tema, qual é o parágrafo?
Enquadramento do tema.
Está aqui, enquadramento do tema. E agora, qual é o parágrafo?
Mas não foi este documento que foi distribuído.
Sr. Presidente, então lamento ter criado ruído, mas é o documento que eu tenho disponível.
Eu também tenho.
Não tem que lamentar, porque se houver alguma dúvida, ela deve ser colocada, não é? Eu tenho aqui a nota de admissibilidade. Já não é a primeira vez que estamos a falar de dois mails com duas coisas diferentes, mas a nota de admissibilidade que eu tenho aqui com o texto não bate certo com o que a Sra. Deputada está a referir. Srs. Deputados, só vamos fazer o seguinte, Srs. Deputados, Sr. Deputado Gonçalo, no final desta reunião eu próprio vou verificar se o documento distribuído está de acordo com o documento que eu tenho, mas o documento que eu tenho não consta esse parágrafo e nessa medida é esse documento que eu coloco à votação. Pergunto aos Srs. Deputados, Srs. Deputados, posso colocar à votação? E depois só vou esclarecer é qual foi o documento que foi enviado aos seus deputados, porque, para ficar claro. Mas o documento que eu tenho, da nota de admissibilidade, não consta esse parágrafo no ponto 3, enquadramento legal, 2, enquadramento do tema, começa o subsídio social de mobilidade, SSM destina-se a apoiar financeiramente. Portanto, está o texto perfeitamente limpo, nesse sentido. Portanto, coloca a votação, quem vota contra, quem se abstém... Está aprovado por unanimidade. Eu só não estou a fazer aqui, que é para não estarmos aqui a perder tempo com isto. Muito bem. Senhores deputados, relativamente a este tema, a petição tem 2.664 assinaturas, como referiu. O relator cabe ao PSD, Sr. Deputado Gonçalo Lage. vai indicar depois o relator e o relator terá que promover uma audição dos peticionários, nesses termos. Senhores deputados, uma última questão antes de passarmos à segunda parte, que tem a ver com as audições da PPL 25. Teremos audição a seguir da DECO e amanhã temos o resto das audições a propósito desta PPL. Há uma questão específica que tem a ver com a CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós não conseguimos agendar a CNPD dentro desta pool para terminar as audições da PPL 25. Por nenhuma razão extraordinária, mas por dificuldades de compatibilização da nossa agenda, com várias possibilidades, e da agenda da Presidente da CNPD. O que é que eu vos queria propor, se acharem bem? A CNPD já se pronunciou por escrito sobre esta PPL. E, portanto, se estivessem de acordo, passávamos à frente, que é para não deixar... Podemos fazer assim? Pronto. Então agora, senhores deputados, vamos... passar daqui a 5 minutos à segunda parte da reunião, que é a audição com a DECO. Até já, então.